Educação.
Depois de quase 4 anos sem Plano Nacional de Educação, o Brasil finalmente volta a ter diretrizes para o setor. É a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. A sanção do PNE foi publicada nesta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial da União. A presidenta decidiu manter o texto aprovado no Congresso integralmente, ou seja, sem nenhum veto. A principal conquista obtida com o plano é a aprovação de 10% do PIB para o setor na próxima década. O texto estabelece 20 metas para a melhoria do ensino no país da educação infantil à pós-graduação. Entre elas, a erradicação do analfabetismo, o aumento da oferta de vagas em creches e ampliação da escola de educação integral. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff destacou como pontos importantes para a melhoria do ensino a valorização dos professores, o aumento dos investimentos e o fortalecimento da articulação da União com os estados, o Distrito Federal e os municípios. O ministro da Educação, Henrique Paim, afirmou em entrevista coletiva que a grande inovação do plano é a fixação de metas de qualidade. Paim ressaltou ainda que o texto foi sancionado na íntegra porque o governo reconheceu que o PNE foi construído a partir de um amplo debate na sociedade e nos movimentos sociais. As discussões para o Plano Nacional de Educação começaram em 2010, com propostas formuladas por gestores, pesquisadores e sociedade civil na Conferência Nacional de Educação. Durante a tramitação no Congresso, se tornou o projeto com mais emendas na história, mais de 13 mil, ultrapassando a Constituição de 1988. Durante todo esse tempo de tramitação, você acompanhou aqui no FMG Notícias várias reportagens e entrevistas que analisaram o Plano Nacional de Educação. E hoje, após a sanção, a gente traz uma entrevista com o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, que analisa as conquistas obtidas com a sanção do PNE.
O Brasil estava sem um Plano Nacional de Educação desde 2010. Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Qual a principal conquista obtida pela sanção da presidenta Dilma Rousseff?
A principal conquista foi a mensagem que o Plano Nacional de Educação dá para a gestão pública brasileira, de que não dá mais para a gestão se dar como um esforço só dos estados e dos municípios. É preciso que o governo federal participe da gestão da educação básica, especialmente distribuindo recursos, já que é o ente federado que mais arrecada, para estados e municípios.
E aí, se isso é essa participação do governo federal, ao contrário do que se imaginava, o governo ele manteve a obrigatoriedade da União de complementar os recursos dos estados e municípios no CAC, que é o custo aluno qualidade. Porém, o ministro da Educação, Henrique Paim, ele disse que primeiro é preciso fazer um grande debate com a presença dos governos e entidades da área para definir o cálculo do CAC. Você acha que esses debates eles podem atrasar ainda mais essa complementação do governo federal? Eu emendo uma outra perguntinha, Daniel. A campanha ela tem alguma estimativa em relação a quanto que isso vai implicar de aporte?
Então, o curso aluno qualidade inicial foi criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. É um estudo nosso que sempre esteve disponível a um debate mais amplo que envolva outros atores da sociedade, em que pese o fato da campanha já ser uma rede com mais de 200 organizações distribuídas por todo o país. Então, já envolve muitas das pessoas e das entidades que o ministro quer envolver. Hoje, se o CAC fosse implementado, o governo federal deveria entrar com 46 bilhões de reais a mais em relação àquilo que ele já investe em educação básica, que é muito pouco perante as necessidades, não alcança 10 bilhões de reais. Então, é um volume de recursos que é necessário, que é um volume de recursos alto, mas que é a medida do necessário para a garantia de um padrão mínimo de qualidade, que significa todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos que estudam na educação básica receberem uma educação em uma escola que tenha laboratórios de informática, laboratórios de ciências, bibliotecas, que tenham professores, que recebam um piso do magistério, que tenham uma boa política de carreira. Então o CAC ele dá conta daquilo que a LDB chama de insumos para a qualidade da educação.
E além do CAC, um outro ponto polêmico durante toda a trajetória do PNE foi a destinação dos 10% do PIB, Produto Interno Bruto, para a educação por parte do governo federal. Ao contrário do que as entidades ligadas à área desejavam, a presidenta Dilma Rousseff manteve a redação original sem acrescentar o termo pública, que permite que sejam contabilizados investimentos da União no setor privado, como o FIES e ProUni. Na avaliação do senhor, essa foi a grande derrota?
Essa foi a grande derrota porque essa medida ela é totalmente contraproducente à educação pública. O setor privado, especialmente no ensino superior, raramente oferece uma matrícula com qualidade. Ele está muito mais preocupado em financiarizar o seu serviço, né, a sua oferta de vagas, e essa financiarização acontece nas bolsas de valores. Então, quanto menor o custo da matrícula, maior é o lucro da empresa e, portanto, não se atinge objetivos educacionais. Essa foi uma derrota, mas ela não invalida todas as outras conquistas do plano.
E, Daniel, pelo PNE, as instituições de ensino seriam recompensadas de acordo com os resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para o senhor, essa medida não continuaria a manter a desigualdade entre as escolas, já que com os melhores índices continuariam a ser as mais beneficiadas?
Então, você pegou o ponto perfeito do debate, né? No mundo todo, essa política está sendo revogada. Os países da matriz anglo-saxã, tanto o Reino Unido como suas ex-colônias, defenderam por muitos anos essa política. É uma medida contraproducente que vai ampliar a desigualdade ainda mais da educação brasileira, né? Para que ela seja de fato utilizada, que estados e municípios queiram implementá-la, né? Então a luta vai ser em cada estado, em cada município, para evitar essa política de remuneração por resultados.
Bom, agora a gente já tem um Plano Nacional de Educação. O que, que deve ser feito para garantir que todas as metas elas sejam cumpridas e que esse PNL não seja como o que venceu em 2010, sem que muitas metas fossem cumpridas, Daniel?
Controle social, e esse controle social vai depender do quanto a sociedade tratar o PNE como agenda da educação pública brasileira. Eu só posso pensar que a sociedade brasileira vai tratar o PNE como sendo sua grande agenda, não só da educação, mas de toda a política. Se isso acontecer, a sociedade vai cobrar os governantes pelo cumprimento das metas do PNE, e os governantes sendo cobrados, normalmente eles trabalham. O que não pode deixar é ter governante em zona de conforto.
Daniel Caro, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço e mando um abraço a todos os ouvintes.
Esse foi, portanto, o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Caro, analisando a sanção do Plano Nacional de Educação. Você pode ouvir a entrevista novamente em www.fmg.br/rádio.